Agora falando sobre o trabalho da ADAPAR, mantendo uma vigilância, reforçando a importância da vacinação contra a raiva no campo. Conversaremos agora com a Odete Medeiros, médica veterinária e também chefe do Escritório Regional de Cascavel da ADAPAR. Odete, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigada. A gente está aqui à disposição.
Odete, por que a ADAPAR ela faz esse trabalho tão intenso em relação à raiva? A raiva ela é tão perigosa assim para o rebanho e também posteriormente para a transmissão humana?
Sim, por quê? Porque a raiva ela é uma doença fatal, né? Todos os animais doentes, né, que adquirem a doença, eles vão a óbito. Então, é uma doença fatal e também é uma zoonose. Existem casos de mortes de pessoas, né, que se contraíram a doença e vieram a óbito. Então, é uma doença preocupante e faz parte das doenças que a ADAPAR controla, faz o controle, né?
Explique para nós de forma bem detalhada como funciona esse ciclo de transmissão da raiva.
Então, o transmissor da doença é o morcego hematófago, né? Ele também morre de raiva, mas enquanto ele está doente, que ele pode ficar até um ano proximamente ali doente, ele fica transmitindo a doença para quando ele vai sugar o sangue, né? Ele se alimenta de sangue, por isso o nome, né? Morcego hematófago. E quando ele vai se alimentar, o vírus está presente na saliva e ele, ao sugar o sangue dos animais, ele transmite a doença, né? E a raiva se mantém aí nos animais silvestres, né? Nos morcegos, né? Nas colônias de morcegos, e eles vão transmitindo, né? Uma colônia também passa para outra, os morcegos também se infectam uns com os outros, né? E acabam disseminando a doença, né, para os animais de produção. Né?
A ADAPAR, ela vem acompanhando, claro, de perto os desdobramentos em relação à raiva, vacinação, zoonoses de modo geral, até porque nos últimos dias, a morte de um bezerro diagnosticado com raiva em Ortigueira, nos Campos Gerais, acendeu ali uma luz amarela e um alerta para o enfrentamento da doença no Paraná. Nesse sentido, uma portaria da ADAPAR estabelece que 30 municípios do estado têm a obrigatoriedade de vacinar contra a raiva. E o que não significa que a vacinação não seja obrigatória ou necessária em outras regiões, né? Na verdade, a obrigatoriedade para esses 30 e Cascavel está nesta lista de 30 municípios. Por que a nossa região tem está nesse alerta? Os casos daqui estão sendo altos? Está tendo uma grande incidência? Explique para nós.
Sim, a nossa região oeste, ela já historicamente, ela tem muitos casos de raiva. Todos os anos a gente tem. É uma das regiões que mais tem casos de raiva. É o oeste do Paraná, entre a regional de Cascavel e Laranjeiras do Sul foram as que mais tiveram casos esse ano, né? Também outras regiões do Paraná, mas aqui é bem destacado, tanto que a maioria dos municípios, né, que são de obrigatoriedade de vacina é daqui, né, da nossa regional. Então, a gente teve muitos casos, a gente faz um trabalho aí de conscientização sempre da necessidade da vacina, mas por ser uma zoonose e que causa prejuízos, a ADAPAR entendeu que essa obrigatoriedade seria necessária, porque a vacina é a única prevenção contra a doença, né? Quando o animal é atacado pelos morcegos, se ele contrair doença e ele não tiver a imunidade adquirida pela vacina, ele vai a óbito. Então, a ADAPAR entendeu que essa obrigatoriedade seria necessária, para benefício, inclusive, dos produtores, né? Porque muitas vezes o produtor vacina, está tendo caso, aí ele faz a vacinação, mas daí os casos diminuem, param por causa da vacina e no ano seguinte ele esquece de vacinar. Aí volta a ocorrer a doença. Então, essa obrigatoriedade é justamente muito para conscientizar, né, sobre a necessidade do uso da vacina nesses municípios que têm a raiva como uma doença recorrente, né? Então, e é um trabalho intenso, né, da ADAPAR, né, para ir até a propriedade, fazer a coleta desse material, né? Mesmo com a vacina, às vezes, aqueles animais que recebem a primeira dose, eles, 30 dias depois, eles têm que receber o reforço, senão a imunidade, ela não é satisfatória, vamos dizer assim, né? Então, muitas vezes, esse animal também vai a óbito. Então, a gente pede para o produtor que, se tiver algum sintoma, algum animal que esteja com sintoma de raiva na sua propriedade, informe a ADAPAR, porque a ADAPAR vai lá, já faz um trabalho, né, de orientação para o produtor e faz a coleta para confirmar se é raiva ou não. E também faz o controle desses morcegos, faz a vistoria nos abrigos cadastrados, né? A gente tem alguns abrigos que são já tipo umas casas dos morcegos, né? Então, eles são cadastrados no nosso sistema e, periodicamente, a gente faz revisões nesses abrigos para tentar fazer um controle. É permitido somente o controle de uma espécie de morcego hematófago, que é o que a gente tem aqui na região, né? Então, a gente também tenta controlar por esse caminho, né? Então, por isso, essa necessidade da vacina, né? Da conscientização, da obrigatoriedade para a prevenção mesmo, né?
Aqui a gente usa bastante a expressão rebanho, né? A palavra rebanho, e a gente tem uma tendência similar apenas ao rebanho bovino. Mas, na verdade, a raiva e, por conseguinte, a vacinação não é somente para o rebanho bovino, né? Outras espécies também. Que espécies
Exatamente.
São essas?
Para os equídeos, né? Cavalos, moares, né? Que têm que ser vacinados, caprinos, ovinos, né? Principalmente esses animais, além dos bovinos.
Isso. Animais domésticos também podem ser acometidos pela raiva, não é?
Podem.
É a mesma raiva ali do bovino? É uma raiva diferente?
O vírus é o mesmo.
O vírus é o mesmo.
A manifestação clínica é um pouco diferente. Nos animais, por exemplo, cães e gatos, a manifestação é diferente. É que chamamos de raiva furiosa, né? Que causa outros sintomas. Nos herbívoros, aí é uma raiva paralítica, que a gente fala, né? Que é uma raiva diferente, vai paralisando o animal, né?
Já que estamos falando dessa diferenciação e você já começou também a conduzir para a forma como a doença se manifesta, explique para nós em relação aos sinais, aos sintomas que um animal está infectado com o vírus.
Então, a princípio o animal muda o comportamento, né? Ele começa, pode salivar, né? Porque como vai paralisando, ele não consegue deglutir a saliva, engolir, né? A saliva. Ele começa a babar. Às vezes até o produtor pode achar assim, ah, tá engasgado, deve ter comido uma laranja, alguma coisa assim, né? E tenta desengasgar. Esse procedimento é muito perigoso, porque o vírus pode penetrar por um ferimento na mão, né? Até na própria tentativa ali de tirar algum elemento ali que está engasgando o animal, né? Pode se contaminar. Então, o animal saliva muito, baba, tem um andar assim cambaleante, né? Ele vai paralisando os membros. Ele anda em círculos, tem movimento de sintomas nervosos, né? Porque vai acometendo o sistema neurológico, né? Ele pode cair, pode fazer movimento de pedalagem, que a gente fala que é tentativa de se levantar, né? E não consegue. Então, ele vai paralisando mesmo. Anda de forma irregular, cambaleante, né? Esses são os principais sintomas. O olho arregalado, né?
Odete, como nós sabemos que a raiva também, dentro dali do ciclo de transmissão, da cadeia de transmissão, ela pode infectar seres humanos, sempre há aquela dúvida, aquele questionamento sobre o consumo da carne bovina, né? As pessoas talvez se questionam, olha, essa transmissão é pelo consumo, não é pelo contato, uma determinada forma de se preparar essa carne. Então, oriente a quem está nos ouvindo como fazer esse consumo seguro, até mesmo para desmistificar em relação à carne, porque hoje temos aí carnes que passam por processos muito específicos para assegurar a qualidade e a sanidade daquele produto.
Sim, não, a raiva não é transmitida pelo consumo de carne. Tá? A carne que a gente compra no supermercado, ela passa por um processo de inspeção e existe uma inspeção ante-mortem, né? Que é antes de abater o animal inspecionado. A raiva é uma doença que é bem evidente, né? Não, o animal não vai ser abatido se estiver com algum sintoma de doença, né? Então, o consumidor pode ficar tranquilo quanto a isso. E aos produtores rurais, a gente recomenda que nunca abata para o consumo um animal que apresente algum sintoma de doença, né? Mas, enfim, a raiva, ela não é transmitida pelo consumo da carne, né? Porque a carne costuma passar também por um processo de decocção, né, de cozimento e tal, mas não existe. O vírus, ele passa mesmo através do sangue e da saliva, né? Então, a gente recomenda que os produtores rurais, ao ver um animal com sintoma de raiva, né, aguarde, deixe o animal tranquilo, aguarde, informe a DAPAR e aguarde o animal vir a óbito para que a gente faça a coleta do material, que ele tem que primeiro morrer para depois a gente coletar, porque o material é o cérebro do animal que é coletado para fazer exame de comprovação da doença, né?
Você disse que a nossa região oeste é a região do estado do Paraná com maior incidência no caso de raiva nos rebanhos. E aqui está totalmente atrelado, então, com a questão da vacinação, né? Às vezes o produtor, ele não vacina o seu rebanho dentro do prazo, acaba até mesmo ou não vacinando em nenhum momento do ano. Com base nesse trabalho técnico que a DAPAR realiza, todo esse acompanhamento aos produtores, quais são os fatores que levam os produtores a não vacinar o rebanho? Eles conseguem justificar o porquê que o rebanho não está vacinado?
Olha, muitas vezes, né, apesar da gente fazer a divulgação, né, na mídia, como aqui a gente está fazendo, que é necessário, né, e orientação aos produtores, muitas vezes há o esquecimento, ou o produtor acha que não é necessário, né, por desinformação mesmo, né, de que a doença é uma doença fatal, né, uma doença que também pode ser passada para o ser humano. Mas por isso que a gente faz essas campanhas de conscientização, né? E propriamente como eu falei antes, às vezes o produtor vacina, ocorre a doença, o produtor vacina, depois para de acontecer, ele acha que não precisa mais vacinar. E a raiva é uma doença que precisa de vacinação anual. Todo ano precisa vacinar para manter justamente o nível de imunidade alto do rebanho, né? E sempre quando é bezerro e que for feita a primeira vacinação, tem que fazer o reforço depois de 30 dias, né? Eu tenho aqui alguns números do estado.
Por favor.
Né? Que eu vou passar. No estado, esse ano, foi 227 casos de raiva, né? Então, é um número alto, né?
Bem alto, né?
E 194 propriedades. Em 194 propriedades. Na nossa regional de Cascavel, que abrange 28 municípios, tivemos 69 propriedades com casos de raiva, ao total de 86 animais que a gente fez a amostragem, né? Que coletou o material que deu positivo, né? E aqui no escritório de Cascavel foram 5 focos de raiva com 6 animais positivos. Então, esse é o montante de casos que a gente tem, tanto no estado quanto na nossa regional.
É, realmente confirma a informação que você nos trouxe inicialmente, de que a nossa região é a região com maior incidência e, claro, os números altos aí de 227 justifica também essa preocupação da ADAPAR e dos órgãos de sanidade animal em observar a evolução da raiva com preocupação. É, Odete, explique para nós também outro ponto, que é o seguinte, a gente, claro que a ADAPAR e outros órgãos orientam os produtores como procederem em situações onde o rebanho, o animal, está infectado com a raiva. Mas um dos pontos que eu gostaria de falar aqui é que o produtor ele precisa comunicar, ele precisa notificar os órgãos de sanidade animal e ambiental, aqui no caso a ADAPAR, quando há o registro de um animal infectado. Por que que essa comunicação ela tem que ser feita? Porque certamente não é só por avisar, não é só por comunicar. Ele é um protocolo muito importante, aliás, não é?
Exatamente. A gente pede sempre para o produtor informar, caso ocorra algum animal doente com sintoma de raiva. Por quê? Porque daí a gente pode ir lá e confirmar se é ou não. Até por uma segurança do produtor que teve contato com aquele animal. Muitas vezes manuseou. Por quê? Quando a gente atende um produtor, né, um caso suspeito de raiva, que dá positivo, o resultado sai em 24 horas, geralmente, né, porque é um exame de urgência, né, a gente encaminha aquela família para a saúde também, para ser avaliada por um médico, justamente pela preocupação de contaminação humana, porque o ser humano também morre de raiva. Então, é para preservar justamente tanto a sanidade animal quanto a saúde humana. Então, por isso que a gente pede sempre e divulga. Produtor, quando tem algum sintoma, né, algum animal se afastou do rebanho, está com um comportamento estranho, né, dificuldade de caminhar, né, de se movimentar, informe a ADAPAR. A ADAPAR vai lá, não tem custo nenhum, não tem bloqueio nenhum de propriedade, não, o produtor não vai sofrer nenhuma sanção da ADAPAR, é só mesmo para confirmar e preservar tanto a vida dos animais quanto a vida do ser humano, né?
Odete, o quanto a agilidade no controle de zoonose ele é crucial, porque a ADAPAR, eu quero aqui destacar esse uso, o Paraná, na verdade, o uso pioneiro de uma técnica molecular para diagnóstico de raiva em herbívoros. Ou seja, aqui é um pouco também de tecnologia, de inovação a serviço da saúde animal e também da saúde humana. Mas na questão da zoonose geral, ter uma resposta rápida e adequada, isso faz diferença, não é?
Faz toda a diferença. A ADAPAR tem investido, né, nós temos um laboratório que é da ADAPAR lá em Curitiba. Todas as amostras, por exemplo, de raiva são encaminhadas para lá. E o exame com o PCR, né, ele agiliza muito também esse diagnóstico, né? Então, todo o diagnóstico que é rápido, ele traz uma segurança, né, uma resposta mais rápida do nosso sistema, né? De atenção, né? Principalmente no caso de ser uma zoonose fatal, né? Então, toda essa importância, né, de prevenção, na prevenção e na solução dos problemas, né?
E para finalizarmos a nossa entrevista, Odete, eu gostaria que você deixasse contatos, enfim, formas de se chegar até a ADAPAR, caso um produtor tenha dúvidas, até mesmo para que a ADAPAR possa oferecer suporte e ajuda na tomada de decisões diante ali da realidade do produtor. Onde localizar a ADAPAR?
Bom, a ADAPAR está presente na Regional de Cascavel, em 11 locais, que são os escritórios locais, né, da ADAPAR. Na página da ADAPAR pode ser verificado o número de telefone para o contato, né? Também nesses números de telefone geralmente tem um WhatsApp, que é o WhatsApp Business, né, que a gente atende ali, não chamadas de telefone, mas, né, pode ser mandada uma mensagem. Nos escritórios também de atendimento municipal, que tem nas prefeituras, onde a gente não tem o nosso escritório físico, que temos em 28 municípios, temos em 11, né? Aí temos o escritório geralmente na prefeitura, né? Então a gente coloca à disposição, né, nossos telefones, WhatsApp. Os produtores já sabem, porque anualmente existe a campanha de atualização de rebanhos, que é feita nos meses de maio e junho. Então o produtor já está habituado com de ir até o nosso escritório local de atendimento. Então, sempre procurar nos dar a informação o mais rapidamente possível para que a gente possa se deslocar até as propriedades rurais, fazer o atendimento, fazer a coleta e a orientação ao produtor. Isso é importante, né? Até procurar para o produtor informar se tem algum abrigo de morcego que viu na sua propriedade, né?
Odete, muito obrigado pela sua participação.
Agradeço.